acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Nós cantamos dois cânticos importantes que expressam, ou melhor, tem que expressar realmente a realidade do nosso coração, né? O primeiro é: eu quero estar onde tu estás. Eu só quero estar onde tu estás.
Amém, né?
Tem que ser uma realidade na nossa vida, né? Josué diz que, na palavra, ele era aquele jovem que não se apartava do meio da tenda. No Êxodo 33, você vê a experiência desse moço que andava com Moisés e era servo de Moisés, né? Ele era um servidor, ele era uma pessoa humilde, simples. Hoje faltam homens humildes, faltam mulheres humildes, porque para ser humilde tem que ser a semelhança de Jesus Cristo, né? Para ser simples tem que ser a semelhança de Cristo, porque Cristo é a simplicidade em pessoa. Ele é cheio de glória e de majestade, mas a sua majestade é cheia de simplicidade. Deus esconde a sua glória através da simplicidade, e só enxergam os simples de coração, né? Jesus mesmo disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Deus se esconde dos que não têm coração simples e se revela aos simples e humildes. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo, foi cheio do Espírito Santo após ser batizado, foi para o deserto, voltou no poder do Espírito Santo, e a sua primeira pregação foi: eis que o Senhor Jeová, né, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Evangelizar os pobres. No Sermão da Montanha, o Senhor Jesus começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Evangelho da salvação é para os pobres. E o reino de Deus se alcança pela humildade de coração. A Bíblia diz que, o Senhor falando, bem-aventurados os humildes de coração, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não vai ser, é, já é. Aqueles que são humildes de espírito já alcançaram o reino dos céus. Se eles se soberbecerem, podem perder o reino dos céus. É pela humildade e simplicidade que se alcança o reino dos céus. O Senhor Jesus vai voltar, certamente vai voltar. Você o espera?
Amém.
Você crê que Ele vai voltar?
Amém.
Você acredita nas palavras dEle que falou: eu voltarei para vós? Esta é a nossa posição, esperar. E se nós esperamos, nós queremos estar onde Ele está, né? Cristo em nós é a esperança da glória. Cada dia, irmãos, nós estamos olhando. Jesus disse: olhai para a figueira e para todas as árvores. Eu quero perguntar para vocês agora se vocês viram todas as árvores balançarem esses dias atrás. Viram? Pois é, está próximo o dia do Senhor. Todas as árvores balançaram e vão balançar mais. Como o Senhor vai sacudir a figueira com seu vento forte, né? E o Senhor vai sacudir sua igreja com vento forte. Por isso que aquele que for prudente, edifique sua casa sobre a rocha. Edifique sua casa sobre a rocha, porque virão os ventos, virão as correntes dos rios, as tempestades, mas a casa não vai cair, porque está sobre a rocha. Essa é a nossa posição. Isto aí é um sinal. Senhor Jesus falou que nós deveríamos conhecer os sinais dos tempos, né? E existem aqueles sinais que o Senhor estabeleceu pelo seu próprio poder, né? Existe o sinal decorrente da natureza e existe os sinais decorrentes da determinação do Senhor. O Senhor determinou tempos e estações pelo seu próprio poder. E ele deu sinais. Quando virdes isto, isto e isto, sabei que está próximo às portas. Está próximo. Devemos construir uma comunhão mais profunda com o Senhor. Devemos construir realmente uma relação real com a igreja. Desmascarar nossa face. E amar uns aos outros. Tirar toda a falsidade do nosso coração. Não amamos e não podemos andar com a igreja. Se ela passar por uma grande dificuldade, não temos condições de caminhar com ela. Precisamos da graça do Senhor. Senão, trairemos a igreja. O Senhor está dando um sinal amarelo. Sinal amarelo de advertência. Seja fiel a Cristo e à igreja. Não há lugar neste mundo onde você encontrará proteção, a não ser em Cristo e na igreja. Não é em Cristo sem a igreja. É em Cristo e na igreja. Porque grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Seria muito, muito interessante você chegar numa casa e ali está um casal, né? E você dizer assim para o marido: eu recebo você e amo você, mas a tua esposa não. Será que o marido não ficaria ferido? Será que o marido não se ressentiria? Assim tem ocorrido com muitos que amam, confessam que amam a Jesus Cristo. Mas, Senhor, tua igreja, lamentavelmente, não dá para engolir. Né? É a mesma coisa se chegar a dizer para o camarada: olha, eu engulo você, mas a tua mulher, rapaz, é uma coisa terrível. Eu não engulo ela. Será que ele, que ama tanto essa esposa, vai realmente se convencer desse amor realmente por ele? Vejamos bem que Cristo e a igreja são um. Precisamos compreender. Êxodo 33, verso 11, do capítulo 33. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas o seu servidor Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Essa tenda, ela foi montada fora do arraial, porque o arraial não tinha, todo o arraial não tinha interesse de buscar o Senhor. Então Moisés instalou essa tenda longe do arraial. Todos que buscavam o Senhor procuravam aquela tenda. No verso 7 você vai ver isso. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial. Ele estendeu essa tenda para ele próprio fora do arraial, porque Moisés era um homem de Deus. Moisés era um homem separado. Moisés era um homem que servia a Deus. Moisés tinha, figuradamente, a tipologia, né, de Cristo. Ele era um tipo de Cristo. Se você vê em Hebreus capítulo 13, verso 8 em diante, nos diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém? Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Este mundo é um grande arraial. Assim como na época do Senhor Jesus, o sistema religioso era um grande arraial, e o Senhor Jesus saiu fora do arraial, levando o vitupério. O que é o vitupério? O vitupério é a pessoa ser considerada indigna, pecadora, miserável, oprimida e não sendo. Considerada injusta e não sendo injusto. Mas levou sobre si os nossos pecados. Nós injustos, nós pecadores, nós miseráveis, ele levou nossas misérias. Esse vitupério levou. E as pessoas escarneciam dele, aí vem ele, ó. Se fosse filho de Deus, não fariam isso a ele. Se tu és o filho de Deus, desça da cruz e nós vamos crer em você. Ele levou o vitupério. Poderia ele consumir-nos ou consumir todos os seus inimigos com apenas um sopro? levou o vitupério. Ficou em silêncio. O Criador ficou em silêncio diante das criaturas. Na vil criatura pecadora, desgraçadamente perdida, o Criador ficou em silêncio e levou o vitupério, levou todas as nossas dores, todos os nossos pecados, levou sobre si. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E o escritor aos Hebreus diz: saiamos também com ele fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a cruz, tomando a cruz cada dia e o seguindo. Se o seguirmos no seu sofrimento, estaremos com ele na sua glória. Mas se o negarmos, ele nos negará. Temos que levar o vitupério fora do arraial. A Bíblia fala que aqueles que criam no Senhor, conta, em Hebreus capítulo 11, que dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno. Aquele que crê no Senhor tem uma pátria celestial. E essa pátria aqui é chamada de cidade futura. Veja o verso 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. A nova Jerusalém, que de Deus desce do céu. Isto aqui, irmãos, essa cidade futura, é para aqueles que saem fora do arraial, deste mundo, e levam o vitupério com Cristo. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Deus tem intenção ainda que este mundo conheça quem é o seu herdeiro e quem é a sua co-herdeira. É por isso que Deus vai estabelecer o reino messiânico para as nações por um período de 1000 anos. Para que todo mundo fique indesculpável, todo mundo conheça quem é o herdeiro de Deus, quem é o filho de Deus, quem é aquele que foi crucificado pelos pecados da humanidade e foi exaltado à destra de Deus, acima das maiores alturas, e quem foi exaltada com ele, que é a sua igreja, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Haverá um testemunho maravilhoso de glória sobre este mundo. O mundo vai saber quem é o Messias de Deus, e não somente isto, porque Messias é o Salvador, é o Rei, é aquele que governa com cetro de equidade, mas o mundo vai conhecer alguma coisa como testemunho muito maior. O mundo vai saber a quem o Pai ama, eis aí meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E quem estará para sempre ao seu lado? Aquela por quem ele morreu. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Verso 15 nos diz o que fazem aqueles que têm esperança e que buscam essa cidade futura e que se identificaram com o Senhor Jesus nos seus sofrimentos, no seu vitupério. O que nos diz aí? Portanto, ofereçamos sempre, por Ele a Deus, por Ele, Jesus Cristo, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Existe um louvor que é exigido de Deus como direito a favor do seu filho. Sabe qual? É que você confesse o nome do filho perante Deus. Quando nos reunimos, Deus não quer ninguém com a boca fechada sem confessar o nome do filho. Pelo fato da alta dignidade que o filho alcançou por ter se humilhado, as partes mais profundas, foi aos limites, o último limite, que é a morte, ele foi. Diz que ele foi às partes mais baixas dessa terra. E ao ressuscitar, ele foi às partes mais altas desse universo. Diz a palavra que ele foi feito mais sublime que os céus, do que toda a criação nesse universo, do que os próprios anjos. E recebeu um nome que é sobre todo nome, ao qual nome se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, toda a língua confesse que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Nós precisamos compreender essa experiência do Senhor Jesus Cristo. E nós, onde formos, como diz aquele cântico lá, por onde eu for, seguirei meu Senhor. Por terra ou mar, né? Temos que confessar o nome do Senhor. Qualquer lugar, seja numa repartição pública, seja numa repartição fechada, seja em qualquer lugar. É muito cuidado, irmão, que nós não fomos chamados para cantar as músicas do Leandro e Leonardo. Nós fomos chamados para ter uma boca, para confessar o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, o Senhor da Glória. A nossa boca não é de ninguém nesse mundo, ela é do Senhor. Ela não foi feita para nós cantarmos música clássica, ela não foi feita para cantarmos rock. Ela foi feita para confessar o nome do Senhor. Por isso que nos dias do Senhor Jesus, o Senhor diz ali que curou todos os enfermos, inclusive mudos. Porque o Senhor falou lá em Isaías que a língua do mudo cantará. Cantará o quê? Um hino de louvor a Deus. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Eu era mudo para Deus nesse mundo, mas eu tinha uma boca a serviço de Satanás. Mas hoje, minha boca está aberta para Deus e está fechada para Satanás. E o Senhor diz algo quando você abre a boca para Deus. Ele diz: abre bem a tua boca, que eu encherei. Abre bem tua boca, e eu encherei tua boca. Abra a boca para confessar o nome do Senhor. Ele é digno. Ele venceu. Na sua humilhação, ele venceu. As pessoas não descobrem o caminho de ser um vencedor. O caminho do vencedor é o caminho do perdedor, da humilhação. Vamos ver aqui. Filipenses, esse texto é clássico. Dizem alguns irmãos, eu mesmo não achei assim a fonte histórica, mas dizem alguns irmãos que esse capítulo 2, que fala da humilhação do Senhor Jesus, dizem que era cantado pela igreja primitiva. Capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, é importante a igreja ter conforto em Cristo. Você tem sido confortado por Cristo? Você busca conforto? Só há um lugar, o conforto é em Cristo. Amém? Fora de Cristo não há conforto. Não há conforto no outro lugar. As pessoas no mundo buscam coisas para conforto. Às vezes buscam dinheiro para conforto. Outros buscam uma mulher para confortar-se. Uma mulher busca um homem para confortar-se. Isso já aconteceu na história da Bíblia. Uma mulher buscou conforto no primeiro marido, no segundo marido, no terceiro marido, no quarto marido, no quinto marido e no sexto marido. E o Senhor Jesus disse assim: já tiveste 5 maridos, e o que tens agora, que é o sexto, ainda esse não é teu. O teu está aqui, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro. Este dá conforto. Não somente dá conforto, ele dá paz. Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa segurança. Cristo é a nossa vida. Então disse que essa mulher correu, contou para uma cidade inteira. Porventura, não é este o Cristo? Disse-me tudo sobre a minha vida. E a cidade veio ver. E daí a cidade disse: já não é mais por aquilo que você nos contou, mas nós mesmo o ouvimos e vimos que este é o Salvador do mundo. Graças a Deus. Imagina, irmãos, você levar o teu testemunho para uma cidade inteira. Tinha o endemoniado gadareno, tinha 2.000 demônios naquele homem, e ele foi liberto, e ele disse: eu vou te seguir, Senhor, por onde quer que fores. O Senhor falou: volte para os seus e conta tudo quanto Deus te fez. Irmão e irmã, a quantos você contou o que Deus te fez? A quantos você se interessou em manifestar esse testemunho? Sabe o que significa gratidão? Gratidão é lembrar-se do bem que nos foi feito. É gratidão. Lembrar da graça que a nós foi concedida. E ingratidão é esquecer-se de tudo que recebemos e não abrir a boca em confissão ao nome do Senhor. É por isso que nenhuma tribulação nesse mundo pode apagar a confissão de gratidão dos nossos lábios, porque tudo que nós temos recebido de Deus é muito mais além do que nós pensamos em relação a qualquer tribulação nesse mundo. Porque Paulo disse: uma leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória muito excelente. Uma leve e momentânea tribulação faz-nos lembrar da glória que a nós foi revelada em Cristo Jesus e da promessa do Senhor Jesus: onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Aleluia. Então, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, irmão, nós temos comunhão no Espírito. Nossa situação antes era de hostilidade uns aos outros, separação uns dos outros, mas quando o Senhor Deus nos deu do seu Espírito, diz a Bíblia que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, aí se produziu a comunhão no Espírito. Em Cristo. E se alguns entranháveis afetos e compaixões, jamais conhecíamos essa virtude de entranháveis afetos e compaixões. Sabe o que é mais triste na casa de Deus? Que o inimigo tem uma arma que ele não utiliza. E é aquela que, se os irmãos não são afetivos e compassivos, não têm compaixão uns dos outros, esses mesmos irmãos fazem algo contraditório ao que Deus fez na vida deles. Eles devoram uns aos outros, se acusam uns aos outros, apontam o dedo uns aos outros, apresentam juízo temerário uns dos outros, e Satanás fica sem serviço, porque esses crentes estão fazendo o serviço que ele deveria fazer, de ofender, de julgar, de acusar, de levantar falso testemunho, de não suportar uns aos outros. Como Paulo fala, se vocês estão aí brigando e se... né, cuidado, vede que não devoreis uns aos outros. Davi tinha um coração que expressava realmente o coração do Senhor Jesus. Quando Saul morreu, Saul era seu maior adversário. Ele não era adversário de Saul, porque o Davi era ungido de Deus. O ungido não precisa competir com ninguém. Davi era ungido. E Saul tinha perdido a unção. Então, quem perseguia quem? Saul perseguia Davi, porque Davi era ungido. Sabe, irmão, uma coisa você vai saber hoje: que o ungido sempre será perseguido. É por isso que a Bíblia diz que a igreja é chamada de cristãos. Cristão vem de Cristo. Cristo quer dizer o ungido. Você precisa saber que neste mundo, aqueles que são ungidos, aqueles que são de Cristo, sempre serão perseguidos pelos que não são ungidos. Serão perseguidos. É por essa razão que a igreja é perseguida. A igreja é mal falada. A igreja foi perseguida, é perseguida e será perseguido. Temos que cuidar com o tipo de perseguição que nós sofremos hoje. que é diferente da de antigamente. Parece que antigamente se matava o corpo. Hoje a perseguição vem e mata o espírito da pessoa. Apaga o espírito dela para Deus. O mundo confortável como está. As pessoas não buscam o seu conforto em Cristo. É por isso que o Senhor está mandando uma crise neste mundo, para que a igreja desperte que o seu conforto está em Cristo. Amém? Conforto está em Cristo. Com ou sem dinheiro, nosso conforto está em Cristo. Não adianta olhar para os Estados Unidos. Vocês viram que os Estados Unidos é como uma, considerando assim, como uma grande árvore, talvez a árvore mais forte nesse mundo, mais arraigada neste mundo, porque o capitalismo violento que prega os Estados Unidos. Um jovenzinho de Nova Friburgo foi para os Estados Unidos, lamentavelmente, com, sei lá, ele tinha 14 ou 15 anos, o filho lá do irmão. Ele estava fervoroso na igreja. Ah, eu vou para os Estados Unidos. Né? Tinha um tio que morava lá, foi para os Estados Unidos. Voltou com seu espírito morto para Deus. Porque Estados Unidos nos dá uma grande confiança neste mundo. Né? E agora, abalou Estados Unidos, abalaram-se todas as árvores. A Europa se uniu. A Europa é a mesma constituição do Império Romano, que foi um dos maiores impérios que surgiram nesse mundo, mais sólido, e que, por certo, foi o que durou mais tempo. O Império Romano só ruiu, só desmoronou. Sabe quando que desmoronou o Império Romano? Você sabe? Começou a desmoronar quando Deus enviou o Espírito Santo sobre a igreja. Porque daí, Deus estabeleceu um reino neste mundo, que é o reino dos reinos. Esse reino não terá fim e jamais será destruído, disse o profeta Daniel. Este reino fez ruir aquele. E é um reino invisível. Mas como aqueles irmãos, como aquele reino realmente confessou o nome do Senhor, então eles foram identificados. Quem era o do reino? Porque na rua eles confessavam o nome do Senhor. A saudação do reino das trevas era esse: César é Kyrios, ou César é Senhor. Levantava a mão. Mas do outro lado estava um cristão para responder a saudação. E daí? Hã? Como faria? Ele tinha que levantar sua mão e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. E aí que começou realmente a perseguição pelo testemunho da igreja. César era considerado como um deus. As pessoas tinham que se curvar, beijar os pés de César, se prostrar e o reverenciá-lo como Deus. Mas agora, quem conheceu Jesus Cristo, como disse João, verdadeiro Deus e a vida eterna, como vai se prostrar diante de um mortal? Então, irmãos, Império Romano, essa ligação da Europa, esses países da comunidade europeia, a intenção deles é sacudir o jugo do pescoço das nações mais poderosas do mundo, principalmente Estados Unidos. Eles estão trabalhando quietinho. Essa intenção de formar ali já vem desde os anos de 1950. E agora nós temos aí a comunidade europeia, que tem já uma moeda. Eles vão levantar a economia para não depender mais dos Estados Unidos. Só que, dentro deste mundo, se não existisse outro reino invisível, as nações se dariam bem. Porque o problema das nações é a igreja que está aqui ainda. E eles vão ter que tomar uma atitude contra a igreja, pelo fato de que é ela que enfraquece esses poderes. Porque a igreja ora, a igreja busca o Senhor, a igreja reverencia um rei que não é deste mundo, a igreja glorifica outro rei. Ali, quando eles apareceram, acho que foi em Éfeso, aconteceu, não me lembro bem agora, mas precisava consultar, não vou consultar, em Atos dos Apóstolos, apareceram lá o Paulo e os irmãos pregando a Jesus Cristo, e eles, a referência foi esta: ó, estes aí que alvoroçaram o mundo, chegaram até nós e estão dizendo que há outro rei, Jesus. Então esse é o problema do mundo. O problema do mundo é a igreja. É por isso que há tantos ataques para você se dividir contra o teu irmão, para você falar mal do irmão, ao invés de bendizer, ao invés de glorificar, ao invés de abençoar, ao invés de testemunhar do reino de Deus. Então, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Irmãos, que difícil é a realidade dessa escritura. Sentir uma mesma coisa. Nós estamos aqui reunidos e é possível que aqui entre nós haja uns que sintam uma só coisa e haja outros que sintam diferente. Verso 3 aí do teu capítulo 2 de Filipenses. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Que sentimento é esse que estava no coração de Jesus? Que sentimento é esse? Vamos ver. O sentimento é que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Este é o sentimento de Jesus Cristo. O sentimento do anticristo é o inverso, que, não sendo em forma de Deus, o anticristo terá a usurpação de ser igual a Deus. Esse é o sentimento. O sentimento competidor. Você pode olhar nas escrituras que Satanás não quis passar acima de Deus. Ele não mostrou esse sentimento de passar por cima. Ele mostrou o sentimento de ser semelhante ombro a ombro. Vamos considerar que você chega diante do irmão, né? Você é da mesma altura, você equivale. Não, você pensa que é maior que eu, mas olha, eu não, você não é. Ombro a ombro. Lá Ezequiel diz que o inimigo conseguiu colocar naquele povo e naqueles sacerdotes que colocassem o umbral da idolatria com o umbral de Deus. E o Senhor falou, nunca mais vão pôr o umbral deles com o meu umbral. Nunca mais vão pôr o ombro deles com o meu ombro. É isso que o anticristo quer fazer. E tem tentado fazer. Colocar seu ombro. Porque se ele coloca por cima de Deus, é mais facilmente discernido pelo povo de Deus. Mas se coloca em equivalência, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Então, o sentimento de Jesus Cristo é esse. Mas o que mais é o sentimento de Cristo? Verso 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Sabe, irmãos, nós não ganhamos almas, nós não pregamos para o pecador, porque nós não descemos à semelhança dos homens. Então, o pecador vai morrendo e nós não damos importância. Jesus não. Fez-se semelhante aos homens. Para quê? Para salvar os homens. E achado na forma de homem, tomou a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A morte mais maldita que alguém poderia passar, a morte de cruz. Porque no Deuteronômio está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Significava que ele era um maldito na sua classificação máxima. Paulo chegou a essa classificação, ele disse, eu sou o principal dos pecadores. Porque Paulo conheceu o que isto aqui significa. Ele disse, eu sou o principal dos pecadores, eu só mereço uma coisa, a cruz. Então o Senhor Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas depois da cruz, irmãos, há uma glória. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Está lendo aí verso 9? Prestou atenção? Pelo que Deus o exaltou soberanamente. E agora? E lhe deu um nome que é sobre todo nome. A exaltação de Jesus está aí. Primeiro sua humilhação. Depois Deus o exaltou soberanamente. E Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. É sobre o meu nome, é sobre o teu nome, é sobre qualquer nome neste mundo. É sobre o nome do Brad Pitt, é sobre o nome desses grandes que têm nome na terra, que esse nome se apaga com o tempo, mas o nome do Senhor Jesus permanece para sempre. Porque é um nome que é sobre todo nome. E com um propósito, Deus deu um nome a Jesus Cristo que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Irmãos, o cara não escapa, está lá embaixo da terra, vai ter que confessar Jesus Cristo. Se o cara está lá na parte mais alta, nos céus, é um anjo, querubim, serafim, quem quer que seja, criação de Deus, ele vai reconhecer Jesus Cristo e aqueles principados e potestades nos céus já o reconheceram. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Irmãos, é tempo de pregarmos a Cristo, de confessarmos a Cristo, de amarmos a Cristo, de seguirmos a Cristo, de ir com Ele fora do arraial, levando o vitupério. E então nós teremos uma vida gloriosa com Ele. Primeiro nós sofremos, depois seremos glorificados. Então, irmãos, busquemos o Senhor, queiramos estar onde o Senhor está. Voltemos lá para Êxodo 33, no versículo 7. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação. Isto significa, é a tenda da comunhão, ou tenda da congregação, ou tenda da revelação. Considerando tenda da congregação, Efésios capítulo 1 nos diz que Deus nos desvendou com o conselho da sua vontade, né? Não precisa abrir lá, eu vou ler. Descobrindo-nos ou desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Primeiramente, o seu povo vem congregar nele. Com que finalidade? Para o levantar como cabeça. Essa palavra congregar aqui não é apenas vir a ele. É vir a ele com um objetivo, de o levantar. Lembram-se que... Lembram-se quando Davi foi levantado rei sobre Israel? Numa cidade chamada Hebron, que quer dizer comunhão, aquela cidade Hebron, quer dizer comunhão ou união, reuniram-se todo Israel ali, primeiramente os valentes, né? Os valentes, vencedores, lutadores, batalhadores, vieram para quê? Para levantar Davi como rei sobre todo Israel. É isto que quer dizer congregar, congregar para levantá-lo como rei, como senhor. Nós todos trabalhamos pela unidade, nós lutamos pela unidade do corpo. A unidade da igreja é importante, sabe por quê? Por causa do propósito de levantar Jesus Cristo. O testemunho, vir e levantar, porque todos que têm a visão de Cristo precisam fazer isso. Agora, quando se trata de um sistema religioso, então se pega uma outra bandeira de um outro nome e levanta outro nome, não o nome do Senhor. Porque este outro nome não expressa o testemunho da unidade, Mas quando o povo do Senhor se ajunta e se congrega a Cristo, ele vai estar unido para levantar o nome do Senhor, levantar Jesus Cristo. Por isso, irmão, é tolice. Existem muitas pessoas pregando, a gente esteve viajando ali nas regiões de Rondônia. E, lamentavelmente, tem um movimento chamado de Igreja na Casa. A Igreja na Casa não é o referencial da unidade do Senhor. Porque o Senhor mencionou, quando Paulo falou, a igreja que está na casa de Priscila e Áquila, porque naquela localidade só havia um local de reunião que era a casa de Priscila e Áquila. Vocês podem ver que Paulo não mencionou a igreja que está agora na casa do Onesíforo, porque estão na mesma cidade, então tem a igreja na casa de Priscila e a igreja na casa de Onesíforo. Não, se existisse a casa de Onesíforo, a casa de Priscila e Áquila, eles teriam que estar reunidos num mesmo lugar. Porque eles estariam trazendo o testemunho da unidade e estariam levantando a Jesus Cristo ali. Então existem muitas modas, como diz o irmão Adonias, né? Com a renovação vem a inovação, né? A inovação já é antiga. Quando eles quiseram levantar a arca para trazer a cidade de Davi, eles fizeram um carro novo, uma inovação, uma coisa maravilhosa. Puxa vida, um carro novo, né? Uma Ferrari nova para carregar a arca do Senhor. É digno, né, de ter uma Ferrari para carregar a arca do Senhor. Hã? Olha, e sabe, vamos dar o melhor, porque uma Ferrari custa caro, né? A Ferrari é o melhor carro do mundo. Graças a Deus que é do mundo. Olha, Ferrari, vamos comprar uma Ferrari para levar a arca do Senhor. Não. Deus escolheu o teu ombro. O ombro do sacerdote. O ombro do sacerdote. Ah, mas o sacerdote, né? Às vezes um sacerdote, vamos considerar que se o Luiz do Arnoldo é o sacerdote que vai à frente e eu vou atrás dele, né? Com a vara no meu ombro, e ele é, nossa, como que eu vou fazer para alcançar o ombro dele? Eu não tenho condição. E o outro aqui do lado, são quatro sacerdotes. E outro ali. O que o Luiz tem que fazer para nós carregarmos essa arca? Ele tem que se humilhar para mim, não tem jeito. Eu não vou alcançá-lo. Ele vai ter que se abaixar para nós ficarmos no mesmo nível e levarmos a arca do Senhor. Por quê? Porque o Luiz não pode aparecer diante da arca do Senhor. Ele tem que se abaixar para que todos vejam a arca do Senhor. Então, se existe alguém grande, vai ter que se abaixar. Oh, porque eu sou mestre, eu sou não sei o quê, então quero que me reconheçam. Sim, se você é mestre, vai se abaixar. Se você é apóstolo, vai se abaixar. É profeta, vai se abaixar. Senão, você não vai levantar Cristo. Que maravilha! De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Nós já estamos na dispensação da plenitude dos tempos. Amém? Você tem visto essa cronologia de Deus? Já estamos na dispensação da plenitude dos tempos. Estamos vivendo ela há muito tempo já. Tanto as que estão nos céus, o Senhor vai congregar em Cristo, como as que estão na terra. Viu, irmãos? Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Vamos ler todos Romanos todos juntos. Irmãos, busque Cristo, esteja seguindo a Cristo, tome a cruz de Cristo, viva pela fé em Cristo. Romanos capítulo 11, verso 33 a 36. Vamos lá. 1, 2, 3. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém! Eu queria dizer que a viagem foi uma bênção. Estivemos ali em 6 cidades, né, acompanhando o irmão Adonias. O irmão Adonias realmente está bastante, assim, débil, né, fisicamente, né? E está lutando também com controle da diabetes. Mas, graças a Deus, Deus operou ali na igreja em Jaru, né? E os irmãos estão em paz, mandaram muita saudação para os irmãos. Adonias mandou saudação para a igreja. Também conta com as orações da igreja, né? E Deus tem feito grandes coisas, tem se multiplicado o número de cidades onde o Evangelho tem chegado. Né? Então, nós partimos de aquela viagem que nós pegamos o avião aqui no aeroporto Afonso Pena, era para o avião descer em Ji-Paraná, mas devido à situação da pista, fomos parar em Porto Velho, porque não pudemos descer em Ji-Paraná. Mas tudo bem, foi. Voltamos de Porto Velho de ônibus até Jaru. E ali ficamos aqueles dias compartilhando um fim de semana todo com a igreja. E depois partimos para outra região, que é a cidade de Rolim de Moura, e tem as cidades altas ali naquela região. Em Rolim de Moura também ministramos desde sexta-feira até um domingo. E no meio da semana visitamos mais 3 cidades, né, ali daquela região. Cidades assim que estão realmente despontando, recebendo a palavra. Pregamos ali o Evangelho do Reino, a chegada do Reino de Deus. Houve conversões, houve alegria onde nós passamos e ministramos a palavra, e as igrejas estão ali confirmadas no Senhor, né? Damos graças a Deus. Mas são assim, irmãos que foram da... Rolim de Moura é uma cidade um pouco maior que as demais, exceto de Porto Velho, né? E irmãos, muitos irmãos ali se deslocaram para outras cidades, né? E se tornaram plataformas de anunciação do Evangelho. Então, nessas localidades surgiram essas igrejas. Os irmãos testemunharam, e o Senhor, principalmente irmãs, né, testemunharam do Senhor, e agora Deus também está fazendo a obra nos maridos, né? Os maridos foram atingidos, né, pela palavra do Senhor que foi pregada naqueles dias que estivemos ali. E é provável que no mês de janeiro do ano que vem, alguns de lá venham para cá, né, para nos conhecer, para estar conosco. E dizem que querem ir na casa da Zilar, porque, lamentavelmente, eu fiz a propaganda da Zilar. Eu falei, a Zilar é a única casa que recebe 40 pessoas no mesmo dia para almoçar. que ela não se incomoda com isso. Ela fica muito feliz. Então, há irmãos que querem te conhecer, Zilar. Graças a Deus, né? Claro que há muitas irmãs virtuosas aqui, né? Nenhum excede a Dionísia, claro. Mas aqui está cheio de mulher virtuosa. Graças a Deus, né? Que as irmãs têm aprendido do Senhor, né? Glória a Deus. Então foi uma bênção nessa viagem. Eu senti, realmente senti a cobertura das orações dos irmãos, né? E o Senhor operou ali. Depois voltamos a Jaru, dessas regiões que o Senhor ali confirmou, trouxe livramento de situações que estavam ocorrendo na igreja. Então, pela palavra, houve livramento. E aí voltamos a Jaru, ficamos ali mais um tempo, e nesse último fim de semana, antes da minha vinda, fomos a Porto Velho e ficamos, porque quando estávamos em Jaru, um grupo de pessoas se deslocou até ali e disse que queria ouvir o Evangelho. Então fomos a Porto Velho, encontramos lá um pastor com um grupo de irmãos com 70 pessoas e mais um agrupamento de outras pessoas que queriam ouvir o Evangelho. Ali falamos da visão celestial e esse pastor dessa comunidade aí de 70 irmãos disse: olha, eu fiz tudo errado, vou ter que destruir tudo e começar tudo de novo. Amém. Então ele ficou muito, muito impactado com a pregação da visão celestial, né? Ele falou: realmente nós temos que fazer a obra certa conforme a vontade de Deus, né? E também ali nessa ocasião Adonias pregou também o Evangelho ali, pregou sobre a visão e houve ali realmente uma grande abertura, uma porta se abriu ali em Porto Velho, junto a esses irmãos que nunca tinham ouvido da visão, né? Então foi uma bênção, né? Eu agradeço a Deus pelas orações e que os irmãos sempre estejam nos cobrindo em oração, né? Para que o Senhor libere a sua palavra, né? Com poder, para que também nós, com sabedoria, possamos falar do mistério do Evangelho de Cristo. Amém? Glória ao Senhor. Quero agradecer ao Senhor, né? Agradecer à igreja. E quero fazer uma oração aqui de agradecimento.